O desespero da Elisa foi tão ungido que passou para ele no sonho à noite.
Então, não sei nem como contar o sonho, que na verdade o sonho veio de um susto com um grito. O resultado foi que todo mundo que estava roncando parou de roncar. E teve um silêncio muito grande no quarto. Eu estava sonhando que eu estava numa casa, num lugar que parecia que era familiar, poderia ser minha, dos meus pais, e tinha muita gente estranha. E eu não me sentia muito à vontade lá. E encontrei um cofre como se fosse um cofre de banco, grande, de ferro, maciço, e tinha um tesouro lá dentro, e muita luz. Parecia que havia até uma passagem lá dentro, uma coisa que não terminava no cofre. Eu sei que quando achei o cofre, eu queria entrar no cofre para sair daquele recinto e fechar a porta e trancar a porta do cofre. Só que daí eu percebi que a senha do cofre estava com o pai. E eu pedia: pai, me dá a senha. Pai, me dá a senha. Pai, me dá a senha. Eu sei que acordei com um grito, mas o grito foi muito forte. E o grito foi forte, eu só vi um irmão falando amarra. E daí um silêncio que todo mundo acordou. E isso foi a primeira vez que aconteceu comigo. Não costumo gritar assim nos meus sonhos, muito menos num lugar com tanta gente dormindo, né?
Tanto tem a ver com a palavra da Elise sobre o desespero, como a gente vai estar falando sobre a senha também hoje. Tem a ver. Antes de entrar no estudo da palavra, que é nosso assunto sobre a elite do exército, quando a gente aproxima da palavra, essa semana a gente tem aprendido sobre as três testemunhas. Então, numa palavra, a gente procura o conteúdo, a unção e a encarnação, tanto em quem está falando como nos ouvintes. As três testemunhas é ter unção, conteúdo. Na palavra escrita tem que ter conteúdo, tem que ter unção e tem que haver uma vivificação, que é a terceira testemunha. Eu não esqueço de uma vez que tinha um jovem fazendo o curso com a gente. Ele tinha feito o primeiro módulo, primeiro semestre, e ele não queria ficar para o segundo semestre. Aí eu e o Haroldo sentamos com ele, e era um rapaz muito eloquente, muita unção, um gaúcho. Aí Haroldo falou com ele: você tem unção, mas você não tem conteúdo. Você precisa ficar para o segundo semestre, porque você precisa de conteúdo. Então, muitas vezes, ao preparar uma palavra, a gente pede muito a Deus para ter unção. Mas a unção é gostoso. Mas acima da unção e do conteúdo, a gente quer que Deus traz vivificação aos nossos corações. Amém? Outra coisa que eu queria comentar, e vocês quiserem anotar, não está diretamente ligado ao assunto de exército, mas em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles que são totalmente dele. Então, eu queria só fazer uma comparação, que os grandes clubes de futebol, eles mandam olheiros para procurar recrutas. Então, eu me sinto como um olheiro ajudando o Espírito de Deus a procurar recrutas para o seu exército. Então, os olhos do Senhor, às vezes, usa canais para... Sim, as palavras são semelhantes, mas o olheiro é diferente, mas ele está olhando, né? É um enviado para olhar, para procurar pessoas, né? Outra coisa que, para quem ouviu a palavra do Arlindo ontem, Arlindo falou sobre as duas metades da última semana das 70 semanas de Daniel. Então, além de ser uma coisa isolada, que ninguém precisa necessariamente com a nossa interpretação da última semana, que a gente pode chamar Não exatamente a semana, pode chamar, porque quando fala semana de Deus, está falando dos 7 mil anos, né? Mas essa última semana, que é a unção do ministério, a primeira metade de Jesus e a segunda metade é do exército de Deus. Então, a gente vai estar falando sobre essa elite de Deus. Então, o fato que Jesus fez tudo, mas ele fez a metade, deixou uma metade para a gente fazer, é comprovado quando a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai, aguardando que os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Então, o corpo de Cristo, os pés, são parte do corpo. Então, essa questão da elite fazer a obra de Deus, Romanos 8 fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, a maneira de pisar o inimigo, Jesus fez a obra principal de pisar o inimigo. Mas quando Deus, o juiz, vai falar com os inimigos no final, que Deus não destruiu Satanás até agora, porque está aguardando o povo de Deus comprovar que é possível vencer o pecado, tem uma disputa entre Deus e o diabo, igual no livro de Jó. Então, a disputa só vai ser resolvida e não foi inteiramente resolvida na pessoa de Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus venceu a carne com a força do Espírito Santo que ele tinha sem medida. Então, não convenceu o diabo totalmente. O preço foi pago, mas o diabo só vai ser inteiramente derrotado quando o povo de Deus, um povo fraco, humano, mortal, for levantado, vencendo o pecado e sendo vitorioso com santidade. Então, nosso assunto, para não complicar as coisas, nós vamos começar no número 1, a missão. Está na página 67. Antes de entrar no título, que é as 12 testemunhas, o filho varão e os 144 mil, nós vamos pegar a missão geral do exército todo, número 1, letra A do número 1, a missão geral do exército todo. E vocês podem acrescentar, eu coloquei Gênesis 1, 28, mas vamos acrescentar do verso 26 em diante. Nós vamos começar em Gênesis 1, verso 26 a 28, fazer uma pequena modificação na nossa apostila aqui. Eu coloquei que a missão geral do exército todo é estabelecer o reino de Deus. Tem três coisas: encher a terra, sujeitar os inimigos e administrar toda a terra. Eu coloquei três coisas, mas nós vamos simplificar no verso 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, na apostila, nós colocamos três coisas que estão no verso 28. Mas nós vamos simplificar, vocês podem colocar que a função principal do homem, no verso 26, ele criou o homem principalmente para dominar a terra. Aí vocês podem colocar que nós somos criados na imagem de Deus para ser os representantes de Deus na terra. Deus criou toda a criação e a última parte da criação foi o homem para administrar toda a terra. Então, nós temos as três ordens no verso 28, mas simplificando, fica bem claro nas nossas mentes, nos nossos corações. O homem tem uma tarefa, o homem foi criado para dominar a terra. Então, essa questão de ser, de fazer parte do exército de Deus, não é algo isolado. A função principal do homem é administrar a terra. Mas já existia inimigos. Então, quando ele está no verso 28, ele fala: multiplicar, encher a terra e sujeitar-a. Então, havia já problemas, já havia o inimigo. Então, a administração da terra depende de sujeitar os inimigos. Então, Deus tem um plano para nossas vidas. A primeira ordem, vocês podem olhar no caderno aí, no, na apostila aí, da letra A, número 1. A primeira questão é viver plenamente como a família de Deus, o testemunho de Deus a todos, em todas as nações. Quando a Bíblia fala em Mateus 24, verso 14, que o evangelho do reino será pregado a toda criatura, não é só pregado, é vivido. O evangelho do reino é pregado com o testemunho das nossas vidas. Então, nós vencemos o mal, não atacando o mal em si, mas vivendo o amor de Deus, vivendo a unidade. O problema dentro de nós tem que ser resolvido, o problema interno do nosso espírito de divisão. O espírito de desunião e dúvida não começou na Torre de Babel, começou desde que o homem foi criado e o inimigo conseguiu lançar sementes de desunião em nossos corações. Então, basicamente, nós não vamos demorar nessa primeira parte, a missão geral do exército todo é dominar toda a terra, administrar a terra, dividir em três partes, viver como a família de Deus, o testemunho, número 2, vencer todas as tentações da carne, subir aos lugares celestiais e dominar as potestades que governam sobre esta terra. É porque o homem foi criado para governar a terra, mas o homem entregou o domínio dele para o diabo. Então, nós temos que retomar o que nós perdemos. E agora mesmo nós vamos passar para Apocalipse para ver realmente como isso acontece. E número 3, só com a volta do rei, é que cumpriremos plenamente a última ordem de administrar toda a terra. Antes de estabelecer o reino de Deus na eternidade, vai ter o tempo do milênio. Durante o milênio, nós vamos trabalhar na terra, restaurando o meio ambiente, restaurando toda a corrupção, tanto economicamente como na natureza, em todos os sentidos. Vai ter o tempo do milênio de restaurar plenamente a terra para o reino de Deus. Aí vocês podem acrescentar nesse número 3, que nós... O que está escrito é que só com a volta do rei que cumpriremos plenamente. Mas nós podemos administrar nossas casas e nossas comunidades. Essa questão da ordem de dominar toda a terra só vai voltar plenamente, em plenitude, com a volta do rei. Mas nós precisamos de aprender a dominar, administrar nossas casas e nossas comunidades. O Davi aprendeu a ser rei, ele tinha unção para ser rei sobre todo Israel, mas ele foi fiel com 400 homens, né? Então, Davi aprendeu como administrar as coisas com um pequeno bando de homens, né? Agora nós vamos ler Apocalipse 11, partes de Apocalipse 11, 12 e 14. E nós vamos ver algumas aplicações. Vamos trabalhar com essa parte complicada de Apocalipse, a interpretação de Apocalipse, e depois nós vamos pegar detalhes sobre esses precursores. Para quem estava aqui durante a semana, já teve várias referências a estas passagens, só não referiu a Apocalipse 14 sobre os 144 mil, né? Já foi falado que o filho varão de Apocalipse 12 é a mesma companhia profética das duas testemunhas. Nós consideramos que as duas testemunhas de Apocalipse 11, o filho varão de Apocalipse 12 e os 144 mil de Apocalipse 14 são a mesma companhia profética, com aspectos diferentes, mas descrevendo a mesma companhia profética, né? Então, nós não exigimos que vocês concordem, mas são maneiras de descrever. O irmão Asher, por exemplo, acha que os 144 mil é só de judeus naturais. Se surgir uma companhia de 144 mil, que é um dos alvos deles lá em Israel, eles têm atualmente 15 mil judeus que moram em Israel, que são messiânicos. E o alvo deles é que, eu não sei se eles têm uma quantia de anos que eles estão esperando, mas ele crê que quando atingir 144 mil convertidos judeus lá em Israel, vai estourar avivamento em toda a terra. Mas eu oro e eu peço a Deus em favor do alvo dele, mas eu não acho que a descrição de Apocalipse 14, os 144 mil, é limitado só aos judeus naturais. Eu creio que tem a ver com essa elite do exército de Deus. Porque cada profecia, cada palavra de Deus tem vários cumprimentos. Então, uns vê de uma forma, outros vê de outra. A gente não precisa brigar por causa de interpretações diferentes da mesma passagem, porque Deus inspira várias interpretações da mesma passagem. Então, pegando aqui em Apocalipse 11, nós vamos ler só os primeiros 4 versículos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Ontem o Arlindo estava falando sobre o tempo dos gentios, e essa parte aqui de falar que o átrio exterior pertence aos gentios e é sem medida, comprova o que o Arlindo estava mostrando, que o tempo dos gentios é um tempo com data indeterminada, né? Então, o átrio dos gentios é sem medida, mas o verso 1 fala para medir o santuário, o seu altar e os que naquele adoram. Então, existem medidas específicas. Então, tem várias comparações em Apocalipse. É uma revelação básica que meu pai compartilhou. É que tem coisas específicas e tem coisas sem medida. Deus é um Deus grande no sentido macro e Deus é micro no sentido de muito detalhista. Então, Deus não é só de um jeito, Deus não é só minucioso, Deus é grande e é impossível conseguir pegar tudo. Ele é sem limite, mas ele gosta de coisas limitadas e pequenas. A gente não pode limitar Deus de um jeito só. Então, tem várias figuras de coisas sem limite. Essa aqui é uma das coisas que tem: o santuário, o seu altar e os que naquele adoram são medidos. E o ato dos gentios é sem medida. Aí o verso 3: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aí, antes de continuar em Apocalipse, que nós vamos ver as outras companhias, as outras descrições, vira comigo para Zacarias capítulo 4, que é a visão das duas oliveiras, é tirado de Zacarias 4. Durante a semana, o Cristóvão já leu com a gente aqui em Zacarias, mas a maioria de vocês não estavam aqui. Zacarias capítulo 4, verso 2. Me perguntou: que vês? Respondi: olhei e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Verso 11. Prossegui e lhe perguntei: quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então nós fizemos uma figura aqui, pediu o Dudu da Eliana para fazer uma representação aqui. O que o profeta Zacarias viu foi um candelabro e duas oliveiras, e as oliveiras produzem azeite. Então, na visão, o azeite saiu em dois tubinhos, em dois canos das oliveiras, fornecendo azeite ao candelabro. Então, o candelabro é a igreja. Em Apocalipse capítulo 1, fala claramente que o candelabro é a igreja. E aqui está falando, tanto em Zacarias como em Apocalipse 11, falando que as duas oliveiras são os dois ungidos. Então, Cristóvão andou explicando bastante sobre o ministério de Moisés e Elias. A palavra e o Espírito. Moisés é a palavra e Elias representa o Espírito. A água e o fogo. É um testemunho da palavra bem equilibrado nos dois sentidos, né? Então, as duas oliveiras vertem azeite e azeite dourado para a luz da igreja. Então, nós vamos voltar para o Apocalipse, mas essa é uma questão em que as duas testemunhas, o ministério profético, fornece o combustível, né? O azeite é o combustível para fazer o fogo da igreja queimar. Esse é o peso do nosso ministério, é restaurar o ministério da palavra que traz luz para a igreja poder brilhar, né? Então, agora capítulo 12 de Apocalipse. Depois nós vamos continuar nesse assunto das duas testemunhas dessa questão das oliveiras. Agora o capítulo 12 de Apocalipse. Se alguém não tem costume com o ministério aqui das duas testemunhas, porque já foi comentado bastante durante a semana, mas no capítulo 11, as duas testemunhas profetizam diante de governadores da terra, diante das autoridades da terra, e usam pragas e sinais e autoridade muito forte, o ministério público. Então, antes do ministério público de Apocalipse 11, que é para toda a terra, as duas testemunhas têm um ministério para a igreja. Vou estar desenvolvendo esse assunto. As duas testemunhas têm ministério à igreja, e depois, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver como a igreja dá à luz um filho varão, que o filho varão vai ter esse ministério público. São dois níveis. É o aperfeiçoamento da igreja, é o ministério profético à igreja. Aí a igreja ajuda a aperfeiçoar, porque a igreja é a madre, é o útero. Então, a igreja ajuda a aperfeiçoar o ministério, e o ministério é enviado ao mundo. Vai haver um testemunho público semelhante aos profetas do Velho Testamento, que era enviado aos reis da terra, principalmente aos reis de Israel, mas era enviado também com recados para todas as nações. Vai haver um testemunho forte do ministério profético em toda a terra. Então, Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher é a igreja, o sol é Jesus, a igreja vai ser revestida de Jesus, a lua debaixo dos pés. A lua é o quê? A lua é um reflexo do sol. A lua não tem luz em si própria. Então, as leis, os estatutos dos governos, em maioria, baseados em leis que vieram da Bíblia. Então, a lua é a civilização humana, mas está debaixo dos pés. A igreja não é dominada por coisas que são apenas reflexo. A luz da lua, eu gosto muito da lua, faz parte da criação de Deus, mas a lua, ela não transmite vida. A luz da lua não transmite calor, nem vida, nem nada. Então, a lua está debaixo dos pés. uma coroa de 12 estrelas na cabeça, refere ao ministério apostólico. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Só para ficar visualizando cada etapa aqui, se a igreja já está gloriosa, já está com o sol, revestida do sol, já está com o ministério apostólico, o que, que vocês acham que está provocando essas dores? Sem ser o fato específico que tem que nascer um filho varão, mas por que que está com essas dores de parto? Chuta aí, o que, que vocês acham? Por que motivo que uma igreja já perfeita, revestida do sol, está tendo dor? As orações são... As dores são a oração, a dor se expressa em oração, mas é pelas nações, é pela necessidade da igreja, do mundo. A Bíblia fala, irmãos, em Ezequiel capítulo 47, acho que está anotado aqui em outra parte, se não quiser anotar, não precisa mais. Ezequiel 47 fala sobre um rio fluir da casa de Deus que vai entrar no Mar Morto. Vai haver um avivamento do poder do evangelho, de libertação, que vai ser um testemunho inigualável da capacidade do amor de Deus para toda a terra antes da volta de Cristo. Um irmão judaico, um irmão judeu convertido, ele profetizou alguns anos atrás que o avivamento dos últimos dias é juntar todos os avivamentos que já teve na história da igreja, que vai ser muito mais ainda. Então, Apocalipse 12, nós estamos aqui agora no verso 3, achando-se grávida, grita com as dores de parto. Essas dores é de amor, viu? Para a libertação ser liberada para a terra. Sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa estratégia do inimigo de devorar aquilo que vai lhe fazer mal, está profetizado desde o capítulo 3 de Gênesis, né? Que a serpente ia morder o calcanhar do descendente da mulher. Então, tanto no tempo de Moisés, o faraó tentou, né, matar todos os meninos homens, como em várias épocas da história, o inimigo, quando ele sabe que algo forte vai acontecer, ele tenta cortar logo antes que acontece. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, o filho nasceu e esse filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Nós cremos que esse arrebatamento não é literal. Nós cremos que é entrar no seu devido lugar em lugares celestiais, tá? O filho foi arrebatado até o trono de Deus no sentido espiritual. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, a Bíblia não fala claramente, mas nas entrelinhas e na sequência do texto, nós cremos que o fato que Miguel conseguiu expulsar o diabo é devido à subida do filho varão. Escreve aí no seu caderno, onde vocês puderem escrever. Fundamental entender que a Bíblia não diz claramente, mas é uma dedução lógica da narrativa que o filho varão foi arrebatado ao céu. E aí, imediatamente, Miguel recebeu autoridade, porque em tamanho de força, Miguel é um arcanjo e o Lúcifer também era um arcanjo. Então, o Lúcifer, o diabo, tem a terça parte dos anjos. Pode ser que Miguel tenha mais anjos que ele, né? Mas por que que, o que que fez a diferença do Miguel conseguir expulsar o diabo de lá? Na nossa revelação daquilo que a gente sente, é porque a subida do filho varão é que fez a diferença e deu autoridade para os anjos. Os anjos são muito poderosos, mas eles dependem das nossas orações e da nossa posição diante do Senhor. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Quem venceu quem? Verso 11. Eles, pois, o venceram. Quem venceu quem? Responde, gente. Não. É porque vocês não leram o resto do versículo. Vocês têm direito de errar. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram. Quem deu o testemunho? Quem? A igreja. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o fator determinante de vencer o diabo é o povo de Deus. É três coisas: o sangue do Cordeiro, o testemunho e a posição, né? A posição, o testemunho é a confissão, mas o fato que não amava a própria vida é uma posição diante do Senhor. Antes de continuar, um outro fator importante de vocês anotarem é que essa barreira, que é o diabo, não só o diabo que está ali diante do trono acusando, mas existe interferência, foi explicado essa semana, que o diabo nos acusa diante de Deus. Não sei se foi o Arlindo que falou, Michel que falou, que ele nos acusa na nossa mente, né? Achei muito interessante. O diabo nos acusa diante de Deus e tenta fazer interferência das respostas de Deus, mas ele também joga acusações em nossas mentes. Então, esse acusador, essa interferência, essa dificuldade, gente, vai acabar. Nós vamos entrar em lugares celestiais. Efésios fala sobre estarmos sentados em lugares celestiais. Nós vamos entrar em posição. Aquele grito que o Lauro sentiu, e vários gritos que tem mencionado, vai haver dores de parto, vai entrar, a igreja do Senhor vai entrar em nova dimensão, nós vamos entrar na nossa herança em lugares celestiais, nós vamos andar como Jesus andou na terra, amém, gente? Amém. Nós vamos andar na terra com liberdade. Jesus orava para o Pai só para as pessoas entenderem que o Pai estava ali presente com ele. Mas Jesus ressuscitava morto com a ordem dele, né? Então, Jesus tinha autoridade sobre todos os inimigos e ele passou essa autoridade para os seus discípulos. Amém? Amém, gente?
Amém.
Então, verso 12. Por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí no capítulo 13, o diabo passa sua autoridade para a besta. Então vai haver grande fúria na terra, vai começar a grande tribulação. Foi perguntado ontem sobre o tempo da tribulação, que é o mesmo período do testemunho das duas testemunhas. Esse período de 3 anos e meio é um período só, não é 2 períodos. É o período do testemunho do povo de Deus. A igreja, aqui já cita que a igreja vai ficar protegir e sustentar a mulher, ela foge para o deserto, verso 6. A igreja é protegida no deserto e vai haver outras pessoas que vão morrer pelo seu testemunho. Nós vamos ver até o final do capítulo. Tem três tipos de pessoas. O Cristóvão mostrou no quadro, quem ouviu a palavra do Cristóvão, ele mostrou três grupos de cristãos que todos três são fiéis. O filho varão, que é o ministério profético, que as duas testemunhas dão testemunho diante das nações e os governadores ficam com ódio deles, querendo matá-los, e só podem matá-los quando terminar o testemunho deles. A igreja é protegida no deserto, que não é geográfico, não é físico, mas vai haver provisão soberana de Deus, que durante o tempo da tribulação não pode comprar ou vender, vai ser muito complicado, mas Deus vai multiplicar a comida, vai fornecer a comida para a gente milagrosamente, vai haver a provisão de Deus durante o tempo no deserto, e vai ter alguns restantes, vamos terminar o capítulo para ver o restante. Vamos ler logo de uma vez o verso 17, para ver o terceiro grupo de cristãos. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E no capítulo 13 também fala, deixa eu ver aqui, verso 7, capítulo 13 aqui em Apocalipse, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então a marca da besta vai matar muita gente que não estão protegidos no deserto. Vocês estão conseguindo entender três companhias? O ministério profético, que é tirado da igreja, que tem testemunho público. Eles não vão estar escondidos. A igreja vai estar escondida no deserto, protegida por Deus. Os profetas do Senhor vão estar em evidência e vai haver duelo. Vai haver desafios, como Moisés apareceu diante de Faraó. Faraó ficava com raiva, Moisés se retirava, depois Moisés voltava de novo. Vai haver confrontos entre os profetas do Senhor e os governadores da terra. E eles só vão conseguir, como a gente viu durante a semana, que Jesus sumia no meio do povo e eles não conseguiam pegar Jesus até o dia que Deus permitiu. Então os profetas também vão ser protegidos até terminar seu ministério. Mas a terceira companhia, o terceiro grupo, não tiveram discernimento, não prepararam as comunidades de proteção, vão ser pessoas fiéis a Deus, e de repente eles vão perder o emprego, de repente eles vão ser martirizados por causa do seu testemunho, e eles não vão saber onde esconder, mas eles vão receber galardão, vão ser pessoas fiéis a Deus. Dá para perceber? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai ter pessoas fiéis a Deus na tribulação que não vão estar nos abrigos que Deus vai fornecer, que eu não sei explicar direito como que é, mas o diabo tenta pegar. Vamos ler os versos 13 a 15 aqui. 13 a 16, que a gente pulou, para depois ver se todo mundo está entendendo. Capítulo 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vai haver proteção para aqueles que estão dentro da igreja gloriosa. Mas o verso 17 fala que o inimigo vai pelejar contra os restantes da mulher. Algumas pessoas são fiéis a Deus, mas não vão estar ligadas a comunidades coesas. Não vão estar ligadas às comunidades. São pessoas isoladas que são fiéis a Deus. Vai existir essas pessoas e elas também vão ser vencedoras porque não vão aceitar o testemunho falso e vão morrer. E não é vergonha. Morrer ou viver, estar no deserto protegido ou morrer, tanto faz, vai ter o mesmo galardão. Alguma dúvida sobre isso? Verso 16. Não, verso 15, né? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Essa parte aqui do rio que sai da boca do dragão já está sendo lançado. E aquilo que a Eliana falou hoje de manhã sobre o espírito subjetivo do mundo, que tem até contaminado a igreja, vamos deixar a terra engolir essas coisas podres. Amém, gente? O rio que sai da boca do dragão é tudo cheio de sujeira e porcaria, e às vezes está influenciando a igreja, mas a igreja verdadeira não vai aceitar, e a civilização mundana, terrestre, que vai engolir essas coisas. Alguma pergunta antes da gente prosseguir? Então vamos para o capítulo 14. Então capítulo 12 descreve como que acontece. Capítulo 11 descreve o ministério às autoridades, né, ao governo. E o capítulo 14 vai descrever características dessa companhia profética. Capítulo 11 descreve o foco do ministério. Capítulo 12 descreve como que acontece, porque a mulher dá à luz o filho varão. A gente vai estar mostrando esse intercâmbio depois. E capítulo 14 mostra as características dessa companhia profética. Capítulo 14, versos 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Para quem é músico, me diz se uma harpa dá para fazer um barulho como de trovão. Porque são duas características dessa música. É voz como de trovão e é voz como de arpistas. Então, existem essas duas características, como Beethoven, né? Tem as coisas bem fortes, bem violentas, e tem a coisa suavidade. Se ficasse tudo na força, quem já viu aquele filme O Segredo de Beethoven? O Segredo de Beethoven, tem uma moça que é música, que é secretária do Beethoven. Aí o Beethoven vai passando para ela. Ela é compositora também, né? Aí o Beethoven vai passando para ela. Aí ele explica para ela não ter medo das pausas, do silêncio no meio da música. Tem as coisas fortes, aí tem que dar uma paradinha. Tem a parte suave. Então, os contrastes na música são muito importantes. Então, aqui nessa música, verso 2 descreve como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e ao mesmo tempo bem melodioso como de arpistas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eu vou fazer um comentário que seria interessante vocês anotarem. Vocês desculpem que a gente às vezes não é totalmente organizado, mas os outros preleitores também pulavam bastante, não seguindo muito o esboço. É porque tem que anotar enquanto eu estou lembrando, que depois eu não vou lembrar. Que a Bíblia cita, lá em Ezequiel, que o Senhor era o tatalar das asas dos querubins. Os querubins tinham quatro rostos, os querubins têm quatro rostos. Além que os querubins são quatro, cada querubim tem quatro rostos. Representa a natureza, a criação de Deus. E as asas dos querubins, e os querubins carregavam a presença de Deus. A presença de Deus era conduzir o próprio trono de Deus, ficava por cima dos querubins. e a voz de muitas águas, essa voz de Deus pelos querubins, é algo muito precioso. Mas vamos ver se vocês concordam comigo. Esses 144 mil, Deus quer não só pelos querubins, que são seres criados que não são, eles não têm condição de ser unidos com Deus como nós somos chamados. E a voz dos querubins vai ser substituída pela voz do povo de Deus. É muito precioso ouvir os anjos e os querubins louvando ao Senhor, santo, santo, santo. Mas o que Deus quer é pessoas mortais, pessoas fracas, que vencem o pecado, entrar nessa intimidade, poder louvar o Senhor. E não só louvar o Senhor, mas ser a própria voz do Senhor na terra. Então, a descrição do verso 2... Tem uma referência lá em Ezequiel, não marquei o capítulo, mas Ezequiel fala das asas dos querubins com a voz de grande de muitas águas. Agora o verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Outra tradução fala que são irrepreensíveis. Então, voltando para o nosso esquema aqui, para o nosso esboço na apostila, letra B, a missão específica da elite. Nós fizemos a descrição dos três capítulos aqui de Apocalipse para ter uma base. Aí, número 1 do B, serem precursores, pioneiros, primícias. Então, aqui em Apocalipse 14, verso 4, fala que são primícias para Deus. Aí eu coloquei pacemakers. Aí vocês acrescentam por cima ou ao lado, que os pacemakers, que são aqueles que estabelecem o ritmo para o resto do exército, os pacemakers vão basear no grande pacemaker, singular. Coloca no singular. O grande pacemaker é o nosso referencial. Pacemaker é um fazedor de ritmo. Nós somos chamados para ser primícias, pioneiros. Estou falando nós no sentido genérico. Se alguém não sente atraído pelo que eu estou ministrando, se você não sente de fazer parte da elite, entenda bem que há três companhias, Apocalipse 12. Tem a igreja, tem a elite, que é a companhia profética, e tem os restantes que não conseguiram entender. Se você não sente o seu coração queimar durante a minha palestra hoje e amanhã, não fica sem paz, você é uma parte fiel da igreja do Senhor. Mas se você se sente chamado, nossa tarefa é chamar algumas pessoas para serem pioneiros. Então, muita coisa vai fazer sentido na sua vida, que às vezes você está aqui fazendo parte desse seminário, porque você está incomodado. A maioria dos que vêm é porque são incomodados. Então, a incomodação é o primeiro passo para Deus tirar o que não é dele e colocar o que é dele. É tirar os embaraços e colocar a verdadeira razão da nossa missão. E outra coisa que precisa ser bem entendido, primícias e pioneiros, eles não ficam separados. Quando a gente fala elite, já tem uma conotação como algo meio superior. Então, durante a semana foi bem trabalhado que isso é um espírito errado. Ser pioneiro e ser primícia é abrir o caminho para os outros entrar. Então, os requisitos, as qualificações, a maneira de surgir a elite é algo que depois vai ser passado para a igreja toda. Ser virgem, ser puro, para se consagrar, isso é chamamento para a igreja toda. Agora, alguns têm que estar na frente para depois passar para os outros. Amém? É o chamamento, é para alguns. Deus não trabalha com a massa toda de uma vez, mas ele não fica, Deus não vai casar só com a elite. Deus quer que a elite prepare a igreja toda para ser a sua noiva. Por isso que eu comecei lá em Gênesis, que o chamamento do homem é para ser a companheira de Deus, né? Esses fazedores de ritmo, e enquanto eu estou lembrando, a Lady teve uma música profética, né, Lady? Sobre ouvir o noivo cantando. Me ajudou muito. Porque esses 144 mil, eles têm um cântico novo que ninguém pode aprender. E onde que eles aprenderam? Seguindo o cordeiro e ouvindo o cordeiro. Depois de você ouvir a música, no tempo que a gente tinha igreja lá em Ubiataba, nosso olheiro que buscava música nova para nós era o Cristóvão. Ele viajava e ele não é considerado hoje como músico, mas ele tem uma afinação no ouvido que ele ouvia uma música umas duas vezes lá em outra igreja, e a igreja de Ubiataba era lá no interior de Goiás, a gente precisava tanto de coisas novas, né? Aí o Cristóvão viajava e trazia de volta a música e ele ensinava bem fielmente dentro da melodia, né? Então, aprender a ouvir é o segredo. Quando fala inglês, fala outra língua, as pessoas, a gente fala, não, você está falando errado, é assim. Aí a pessoa repete do jeito errado porque não consegue ouvir. O segredo de falar é ouvir. Se você puder ouvir corretamente, é fácil de falar. Então, esse pacemaker, o grande pacemaker, é o nosso Senhor, ele é o referencial para nós. São chamados a serem profetas, porta-vozes de Deus, para dar visão ao povo de Deus. O Arlindo falou bem ontem sobre essa questão, que sem a visão profética o povo se corrompe. Sua primeira missão é a igreja do Senhor para acordá-la. Aí vocês podem colocar ao lado onde fala acordar, sacudi-la. A nossa missão é a igreja do Senhor para acordá-la e sacudi-la para estar preparada para ser a noiva imaculada do Cordeiro. Número 2. A elite libera o som que vai liberar a própria criação. Aqui em Apocalipse nós já lemos. Romanos 8 foi lido tanto que acho que não precisa ler que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, aqui eu citei Jó, não vou ler também, mas o mundo foi criado da primeira vez, acompanhado com cânticos. Então, nós cremos que vai haver um som, que vai haver uma música que vai liberar a criação. Em primeiro lugar, vai liberar a igreja. Em segundo lugar, vai liberar os oprimidos da terra. Em terceiro lugar, certamente não vai acontecer antes da volta de Jesus, mas em terceiro lugar, a própria criação, a inimizade, a corrupção, o medo, o pavor que tem entre os bichinhos, aquela cadeia de comer uns aos outros, né? O médio como pequeno, é como sempre o menor, né? Essas coisas vão acabar, nós vamos ver a criação liberada. Então, a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. E uma grande parte dessa manifestação dos filhos de Deus vai ser na música. Aí vocês colocam ao lado ali, que o Michel ministrou sobre um novo cântico, mas esse cântico, além de ser novo, ninguém pode aprender. Coloque essa frase no número 2, sobre o som. Além de ser um novo cântico, ninguém pode aprender. Aí vem a questão que o Lauro sentiu, essa angústia em oração, no sonho, é que tem a senha, tem um código. Então, não é nenhuma coisa superior, mas só aqueles que viveram, que sofreram, é que eles vão ter, vai ser liberado na boca deles o cântico profético que vai liberar os outros. Tem uma senha, tem um código, que tem muitas comparações em Apocalipse, tem a quantia definida e tem uma multidão sem número. E tem a música que ninguém pode aprender, e tem a música no capítulo 15, o cântico de Moisés. Então, tudo tem seu valor, muito precioso. Mas o noivo e o pai estão querendo ouvir um som que ainda não foi liberado. Então, a Bíblia diz, cantai um cântico novo. E eu quero pegar com o Michel depois. Ele disse que tem 9 citações de cântico novo na Bíblia, que sempre refere à segunda vinda do Senhor. Então, o cântico novo tem a ver com a chegada do noivo. O nosso cântico novo vai atrair o noivo e vai preparar o caminho. Aleluia. Somos chamados a cooperar com a restauração da casa de Deus, da qual vai jorrar o rio de vida, que vai sarar o mar morto, Ezequiel 47. A igreja vai cumprir a promessa de Abraão de ser uma bênção a todas as famílias da terra. Abraão teve 3 promessas. Promessa de ser um grande povo, de ter uma terra e ser uma bênção a todas as nações da terra. Nós entendemos sobre ser um povo, mas não somos um povo unido. Sobre ter uma terra, a gente não entende. A gente precisa dos judeus para a gente entender a importância da terra. A terra tem a ver com testemunho. Então, Abraão teve 3 promessas. Grande povo, ter uma terra e ser uma bênção a todas as nações. Não sei se dá para encaixar nas 3 testemunhas. Mas depois a gente pensa sobre isso. Então, ser um povo unido tem que ter uma terra, um testemunho visível. Os Zorobabel e Josué preocuparam de restaurar a casa, mas Neemias preocupou com os muros de Jerusalém. Deixa eu só fazer uma avaliação. É difícil para mim ver, porque vocês estão de 2 lados, mas eu vou repetir a pergunta. Eu vou falar de cá, depois de cá. Sim, não é nada de superioridade. Quantos têm uma preocupação maior com a parte mística e espiritual da casa de Deus? Levanta sua mão. Com a parte mais espiritual, a parte mais vertical. Quantos preocupam com a comunhão com Deus, com a glória de Deus? Levanta a mão alto para mim ver. Agora, quem não levantou a mão, está mais preocupado com a outra parte, né? Agora, do lado de cá, eu vou inverter. Quantos preocupam com a parte mais prática da obra de Deus? Quantos preocupam com a parte mais prática? Está vendo? Do jeito que a gente faz a pergunta, as pessoas colocam uma prioridade maior. Porque todos dois são válidos. O Neemias amava a casa de Deus, mas o Neemias era o quê? Não era sacerdote, não era profeta, não era levita, não era ninguém. Mas ele era um governador, um administrador, e ele tinha zelo pela casa de Deus. A gente fala de Marta e Maria, mas Marta tem toda a sua validade. Precisamos de quem faz a comida, precisamos das pessoas que cuidam dos detalhes práticos. Amar a casa de Deus pode ser de uma forma prática. Tinha os apóstolos que tinham que colocar os diáconos para cuidar das coisas práticas, mas quando colocaram os diáconos para cuidar das coisas práticas, eles também entraram na parte mais espiritual. Mas cada um, cada parte tem sua validade. Na lista de dons na igreja, em Romanos 12, ele fala sobre socorro e ministério em igual sentido com os dons mais, que a gente fala, mais espirituais. Então, a elite vai liberar esse som que vai abençoar. Nós estamos falando, por último, da bênção de Abraão. Um povo, uma terra, e ser uma bênção a todas as famílias da terra. Nós não podemos nos satisfazer de ser a noiva do Senhor. A noiva do Senhor tem uma tarefa, o que é? De abençoar, de dar testemunho do amor de Deus a todos que têm sede. Amém? E número 3, do B, a missão específica da elite, Esta companhia profética vai proclamar o juízo de Deus e a iminência da vinda do rei, primeiramente à igreja e depois a todas as nações. Então, o exército de Joel, o exército profético, teve várias visões aqui. Uma jovem teve uma visão de pedras fortes, algumas pequenas, outras grandes, as pedras descendo da montanha e quebrando as janelas das casas. No primeiro dia, ela não teve revelação do que era, mas com o passar do tempo, com outras visões e outras colocações, ela própria entendeu que as pedras eram pessoas proféticas e Deus queria quebrar as janelas das casas que estão na estrutura errada. Deus quer quebrar as janelas, e a gente tem orado, né, Edna? Para Deus não só trincar os vidros, mas quebrar as janelas. Então, o exército de Joel, no capítulo 2, fala sobre o exército entrar nas casas e ninguém conseguir resistir. Isaías, capítulo 28, fala sobre a unção como se fosse chuvas de saraiva, chuvas de pedra, e as pessoas tentando refugiar através de mentiras, e esses lugares de refúgio ser destruídos com essa pedra de chuva. Vai haver uma unção profética que vai haver duas reações, não vai ficar neutro. A palavra de Deus hoje, o Evangelho, é um sal sem sabor. Vai haver força e unção e autoridade na palavra, que ou você vai aceitar e converter com conversão sadia, ou vai haver rejeição e perseguição. Amém, gente? Então, o juízo de Deus começa na casa de Deus e depois vai para todas as nações. O Abinério está com vontade de fazer um encontro só sobre o livro de Joel, porque os três capítulos de Joel, se alguém quiser anotar para não esquecer, os três capítulos de Joel têm três níveis. Tem muito a ver com o nosso assunto aqui. Os três capítulos de Joel, quando vocês forem estudar depois com calma, que foi bastante mencionado durante esta semana, os três capítulos têm três níveis de assembleia solene, de preparação para a vinda do Senhor. O primeiro nível é só os anciãos e sacerdotes. O primeiro capítulo fala sobre o despertamento e assembleia solene dos anciãos, e ancião não refere só a pessoas de idade, pessoas que sentem responsabilidade pela casa de Deus. A Carol aqui, Deus tem incomodado ela desde janeiro aqui na imersão, né? De orar pelos outros jovens da sua geração. Então, chorar e orar não é por idade, é por responsabilidade. Deus está procurando sacerdotes para chorar pela sua geração. Quando a gente vê que a igreja não sai daquilo que Elisa falou sobre o comodismo, né? Sobre essa dormência, a Bíblia compara com uma embriaguez, com a cegueira. Então, Deus está chamando alguns, no capítulo 1 de Joel, para acordar que não tem mantimento e nem o vinho na casa de Deus. No capítulo 2, através do exército profético, consegue, no meio do capítulo, do verso 15, 16, mais ou menos, consegue até uma assembleia da nação toda. A igreja toda vai entrar no dia da expiação. Então, capítulo 2 é o nível mundial da igreja toda. E aí que vai entrar no nível de Apocalipse 12, da igreja passar a ser revestida do sol, né? Então, capítulo 2, a igreja do Senhor, todos que têm coração vão ouvir esse som. A elite, a companhia profética vai tocar o som, não primeiramente ao mundo, mas vai tocar para a igreja vai acordar. Aquela fascinação, aquela feitiçaria, né, que fala nas Crônicas de Nárnia, né, o feitiço da rainha, Deus vai libertar outro som que vai acordar, que vai cortar o feitiço do som errado. Esses pacemakers vão trazer outro ritmo de marcha vai começar a marchar com outro ritmo e vai atingir a igreja toda do Senhor. A igreja tradicional, a igreja institucional, a igreja que não quer nada com a realidade, vai continuar. Mas os verdadeiros, e não é mudar de título de igreja. Não precisa sair de uma igreja que tem o nome de igreja. É questão de ter o coração para o Senhor. E o capítulo 3 de Joel fala sobre uma convocação de todas as nações. É o nível, o primeiro nível é dos anciãos. Segundo nível, podemos chamar dos sacerdotes, né? Primeiro capítulo é dos sacerdotes, segundo é da igreja toda, e o terceiro nível é uma confrontação com o mundo todo. Multidões, multidões no vale de decisão, uma confrontação com o mundo todo. Bom, no tempo que resta ainda para hoje, antes do almoço, vamos ver aqui, virando a página, número 2, a origem. Em Efésios 3, 14 e 15, fala que, vamos ler para a gente ter uma ideia, é muito simples, mas nem todos têm costume. Efésios 3, versos 14 e 15, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que o Abner ministrou antes de ontem. Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Se for pegar no grego, pai é pater, e família é mais ou menos paternidade. Você tem uma outra versão da palavra paternidade, Arlindo? No grego, paternidade, a gente fala sobre o espírito de pai. Mas paternidade também pode ser família? É porque no nosso linguajar a gente fala paternidade é o espírito de pai, mas no grego é família, né? Então, a própria palavra família deriva de pater. Então, a origem, tanto no grego como no próprio texto aqui, ele está falando no verso 15, de quem toma o nome toda a família. Então, a primeira família, o primeiro pai, e a origem de família é pai. Então, aqui na apostila está escrito assim, o começo da família é na paternidade, o papel do pai. Deus encontra com homens individuais e passa a sua visão, seu peso, sua responsabilidade. Seu alvo é formar uma grande família. Efésios 2, versos 12 e 19. Vamos aproveitar que a gente está na página aqui na Bíblia. Efésios 2, 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se vocês forem estudar esse versículo, e a Eliana fez a colocação sobre aliança, não é possível a gente estar bem com Deus, em aliança com Deus, de uma forma individual. Porque ele faz vários sinônimos aqui, vários termos iguais aqui. Estáveis sem Cristo, número 1. Separados da comunidade de Israel, número 2. Estranhos às alianças da promessa, número 3. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, ser separado da comunidade, estar fora de aliança, estar sem Cristo e sem Deus. São coisas equivalentes. E o verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, a igreja do Senhor é comparada com uma grande família. A origem é na paternidade de Deus, mas Deus levanta homens, podemos dizer homens proféticos que têm visão da paternidade do Pai Celeste e consegue passar essa imagem do pai para formar família. A formação de família depende de homens que têm essa paternidade. Continuando na leitura aqui, na apostila, depois de Efésios 2, 12, 19, mas ele só consegue isso andando em amizade com alguns, formando paternidade neles. Nesses últimos dias, Deus quer juntar homens fortes, uni-los e passar a visão da coletividade para eles. Se a gente crê, tem muitos anos que a gente trabalha com a restauração da igreja, e às vezes a gente tem a impressão que a restauração da igreja é formar uma democracia. Nós fizemos isso lá em Rubiataba, vieram três famílias de Belo Horizonte para Rubiataba, já eram pessoas convertidas, e a gente trabalhou com essas três famílias e começamos a ver novas pessoas convertendo. E meu pai tinha uma ideia de igualdade, que é um conceito correto, mas o tipo da igualdade é que a gente não entendia. Então, aí os novos convertidos fazia parte da reunião de homens todo sábado e dava palpite com aqueles que eram mais maduros. Aí começou a virar uma bagunça. Os novos convertidos dando palpite junto com os irmãos mais maduros. E ninguém era chamado de pastor, e era todo mundo tinha voz igual. Aí, com o desenvolvimento de problemas, a gente teve que chamar irmãos de São Paulo para ordenar pastores e colocar a coisa em ordem, né? Então, pegar grandes homens de Deus, ou, aliás, do jeito que eu estou querendo formar, não é grandes homens de Deus. Pegar uma turma de homens que não estão ouvindo de Deus, só a coletividade vira uma democracia e não vai em lugar nenhum. E faz é travar um ao outro, que os irmãos de Jundiaí estão tentando fazer isso com 12 pastores, estão conseguindo, mas tem muito caminho de quebrantamento, e isso não desfaz da responsabilidade individual de ouvir de Deus. Então, tanto no sentido de liderança, como no sentido de uma família, qualquer ambiente, qualquer situação de uma localidade, você depender do coletivo, em primeiro lugar, está partindo da premissa errada. Tem que ter convicção interior, tem que ouvir de Deus, tem que ter contato pessoal com Deus e depois conferir e, às vezes, reajustar, porque a gente percebe. Então, a gente vai diante dos irmãos, eles não concordam. Aí você volta para Deus sozinho, aí você pega alguma coisa mais acertada, volta, confira, aí melhorou mais 20%. Aí você volta de novo, aí você ouve de Deus, você leva em consideração aquilo que você ouviu, e eles levam em consideração aquilo que você sentiu também. Nos nossos momentos de presbitério, de ministério, uma época, eu e Haroldo tinha muita polêmica. E Haroldo é uma pessoa muito franca, mas ele é muito, muito aberto. Aí uma vez ele falou comigo, depois que a gente tinha tido uma discussão, aí ele falou: não pensa que eu não levo em consideração aquilo que você fala. Eu não concordo com você na hora, mas eu fico ruminando aquilo que você falou, e o que é de Deus, eu aceito. Então, é isso que é uma atitude sadia. A gente ouvir, não precisa concordar na hora, mas levar em consideração. O marido faz isso com a esposa, né? Ele ouve a esposa, às vezes ele não sente confirmação, mas aí Deus trabalha com ele. Então, o individual e o coletivo. Deus quer levantar homens, profetas, que têm contato vertical com Deus, mas uni-los para formar o verdadeiro ministério. Letra B. O começo é masculino, mas sem a interdependência entre os profetas e a igreja, nunca teremos a obra completa. Observação: os profetas representam o papel do homem, mas a companhia profética inclui mulheres. O papel do profeta é receber a semente inicial. A vida começa com uma semente, tanto vegetal como animal, como humano. O início da vida é uma semente, mas a semente masculina tem que ter a parte feminina que recebe aquilo, há uma, como é que chama, uma germinação, há uma fecundação, e aí a parte do cultivo, do zelo, do nutrir é mais feminino. Então, essa questão de visão, às vezes é masculino, sim, no sentido literal, e às vezes não. Então, Deus usa ministérios, há muita discussão, muita polêmica sobre se mulheres podem ser profetas e apóstolos. Elas podem fazer parte da companhia profética apostólica. Então, tem mulheres que têm peso por visão, e o homem, Deus coloca certinho os casais, muitas vezes o homem tem mais visão e a mulher tem mais a parte maternal de zelar. Mas tem mulheres que têm mais visão do que o homem, e não é defeito. Não é que o homem é banana. Tem alguns que são, mas Deus coloca mulheres dinâmicas, tanto na área financeira, como em várias áreas, tem mulheres que têm talento, e a gente não deve abafar os talentos das mulheres. Em termos gerais, a mulher tem um papel mais específico de zelar, de cuidar, e o homem tem a parte mais de iniciativa. Mas muitas vezes pode ser trocado e Deus abençoa. Isso. Então, eu estou colocando, e isso é confirmado entre nós no ministério, que os profetas representam a parte de visão, que é uma parte como se fosse masculino, mas inclui os dois sexos. E a igreja representa mais a parte feminina de nutrição, de zelo, de cuidado, de desenvolvimento, e inclui os dois sexos. O ministério pastoral é mais no sentido feminino. O ministério pastoral é mais no sentido de nutrição. E é um papel completamente digno e não é só com sexo feminino. Agora, a questão aqui da interdependência, nós vamos trabalhar nos nossos últimos minutos antes do almoço. Nós vamos trabalhar essa dependência e nós vamos usar essa questão das duas testemunhas e a história de Esther. As duas testemunhas fornecem azeite dourado ao candelabro em Zacarias, e a mulher de Apocalipse 12 dá à luz um filho varão. A igreja, o útero que nutre a palavra profética. Então, antes de entrar na história de Esther, que é muito, muito gráfico essa ilustração, as duas testemunhas em Apocalipse têm ministério ao mundo, certo? As duas testemunhas em Apocalipse 11 têm ministério ao mundo. Mas o que, que vem primeiro no sentido espiritual? Apocalipse 12 ou Apocalipse 11? Se é a mesma companhia, as duas testemunhas que testemunham para o mundo nascem de onde? Nascem da igreja. Então, é meio contraditório, mas são etapas. As duas testemunhas em Zacarias fornecem azeite à igreja. Em Apocalipse 12, não tem nem como fazer uma figura aqui, de uma criança nascendo da mulher, né? Não vou pedir uso. Poderia colocar uma mulher barriguda e uma criança nascendo, né? Mas aí teria que fazer com bastante trabalho. Mas está dando para entender? Os profetas, vamos falar bem claro, os profetas ajudam a aperfeiçoar a igreja. Levam vida e levam juízo. Levam vida, graça e juízo. A igreja aperfeiçoa e a igreja dá à luz o ministério profético mais aperfeiçoado. Vamos falar sobre a vida de Esther, que vai dar para ficar mais claro. Vamos ler o que está escrito aqui e nós vamos acrescentar. Na história de Esther, sua graciosidade é devida à sua criação por Mordecai. Ela lhe obedecia mesmo depois de ser rainha. Porém, Mordecai não tinha acesso ao rei, O papel de intercessão era de Esther. Aí, para completar o quadro, vocês podem acrescentar mais uma frase que eu esqueci de colocar aqui. Todo mundo achou o lugar? Final da letra B. Aí vocês completam o quadro que Esther volta à administração. A Esther, porque a intercessão de Esther, o rei concedeu para Esther a casa de Amã e a autoridade. A Esther não fica com essa autoridade. Ela volta à administração para Mordecai. É a questão, por exemplo, de Marta e Maria. Pessoas não têm certos interesses. Então, a igreja, ela não tem ministério de administração. Tem gente que coloca eles num papel de administração, eles ficam perdidos. Tem pessoas que almejam ter administração porque eles têm dom para aquilo e têm que purificar a vaidade. Mas tem gente que foi feito para administrar. Posso perguntar quantos têm dom de administração? Levanta a mão quem tem dom de... quem gosta de administrar os outros. Quem gosta de administrar. Tem que se purificar, mas é um papel que Deus deu para a gente. Agora, tem gente que não gosta de mandar, não gosta de fazer. Tem prazer em fazer, mas não gosta de fazer. Então, a Esther, ela recebeu a resposta do rei, mas ela devolveu para Mordecai na história. Tá? Então, vamos detalhar um pouquinho a história de Esther. E eu já vi muita gente falar que Esther era sobrinha do Mordecai. Ela era filha do tio de Mordecai, então ela é prima. Mas como, claro, ele era bem mais velho, era como se fosse sobrinha. Mas a graciosidade da Esther foi devido ao tipo de criação do Mordecai. Então, a igreja recebe cuidado e zelo, e a igreja se torna graciosa através do ministério profético. Ministério profético e pastoral, né? Então, o ministério ajuda a igreja. E a igreja recebe graça, mas quem tem papel diante do rei é a igreja. Então, esse papel de intercessão, esse papel de dores de parto, então, essa elite é o ministério profético. E o papel do ministério profético é acordar a igreja que o ministério profético não vai fazer a obra de Deus diante de Deus. Então, quando o filho varão nasce da mulher e sobe ao trono de Deus em Apocalipse 12, é através da igreja. Então, nós tivemos durante os anos, meu pai e nós tivemos certa dificuldade de enfatizar demais o ministério profético e esquecer da igreja. Então, hoje a gente está tentando consertar isso. Inclusive, lá em Montemor, nós temos a igreja que reúne e que toma da ceia, mas ainda é muito debaixo da sombra do ministério da palavra. Então, a igreja, a minha esposa, por exemplo, ela veio de uma família muito pobre, ela tinha muito complexo, levou anos e horas de conversa e carinho para ela sentir. Hoje, ela sente completamente idônea comigo. Ela sente capaz de me aconselhar, de lidar com os filhos, de lidar com outras pessoas. A minha esposa hoje é uma pessoa bem normal, mas ela tinha muitos complexos. Então, levou anos de recuperação para ela se sentir à vontade para ser, porque casa com americano, com pessoas que têm mais bens e coisas. A gente nunca foi rico, mas em comparação com a situação da família dela, era muito desigual. Então, ela falava no início, não, você que sabe o que é que faz, porque tudo é seu mesmo. Então, até que ela conseguiu entender a idoneidade dela, a capacidade dela me ajudar. Hoje, as finanças ficam com ela e eu tenho que pedir R$50 para poder viajar. É sério. Pergunta para a Elisa se é verdade. Eu peço R$50, ela falou, mas só 20 dá, você não vai gastar. Então, outra comparação, a nação toda, Podemos comparar Josué e Caleb com o ministério profético. Eles não entraram na terra. Teve que esperar a nação para poder passar o Jordão. Deus vai nos levar para nova dimensão, mas temos que amar e cuidar da igreja. Meu pai tinha uma teoria assim, que se você furar um poço artesiano, se você furar e ultrapassar os outros lençóis de água, você vai pegar no lençol, como é que chama lençol? Freático. Se você pegar no lençol freático, vai jorrar a água. É uma ideia muito boa e tem sua validade. Mas nós entendemos que precisamos da nação toda, da igreja do Senhor, e não isolar e ficar só furando buraco. Mas precisamos de ir como se fosse uma escada, ter o vertical, as peças verticais, e os degraus horizontais. Então, nós caminhando junto, e Deus deu muita vitória para meus filhos, através de eu ouvir minha esposa, ela tem a parte mais pastoral, e eu tenho a parte mais profética. Nós tivemos filhos que foram convertidos ao Senhor e amam o Senhor. Eu acho que isso é suficiente para hoje. Aí amanhã a gente entra mais na parte do surgimento e as qualificações.